em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington nesta quinta-feira, 5 de março, e hoje aqui na capital americana, bom tempo, sol a brilhar, 13 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional diz que vai investigar Estados Unidos por alegados crimes de guerra no Afeganistão. Elizabeth Warren abandona a corrida à presidência dos Estados Unidos. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo introduz mais projetos de leis para as eleições autárquicas. UNITA e PRS não veem isso com bons olhos.
Aqui a nossa única leitura é que existe uma vontade deliberada ou não realizar autarquias este ano, ou então realizar, como tem sido o hábito, de forma desorganizada, eleições.
Aumento do desemprego é também alvo de uma reportagem da Voz da América, bem como o alastramento do coronavírus. Itália está agora no centro das atenções e em Itália há muitos estudantes angolanos.
O clima é de pânico, sim, de pânico e medo, mas estamos confiantes e vamos seguindo, obviamente, as medidas de precaução.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Tribunal Penal Internacional decidiu hoje autorizar uma investigação a alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos pelos Estados Unidos e outras partes em guerra no Afeganistão. A decisão autoriza o procurador do Tribunal a examinar ações levadas a cabo pelas Forças Armadas Americanas e membros dos serviços de espionagem CIA, os rebeldes Talibã, forças de segurança afegãs e outros grupos armados que operam no Afeganistão. A decisão foi saudada por organizações de direitos humanos, mas o secretário de Estado americano Mike Pompeo rejeitou a decisão do tribunal, que descreveu como uma instituição política sem responsabilização perante qualquer organismo, mascarada de órgão jurídico. Pompeo fez notar que os Estados Unidos não fazem parte do tribunal e tomarão todas as medidas necessárias para proteger os seus cidadãos do que chamou um chamado tribunal. A senadora Elizabeth Warren desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos 2 dias depois da chamada super terça-feira nas eleições primárias, em que não foi além de 54 delegados, num total de 1.337 em disputa. A imprensa americana, que cita fontes da campanha de Warren, acrescenta que a senadora deve fazer o anúncio oficial a qualquer momento, devendo também indicar quem vai apoiar. Bernie Sanders, que tem defendido posições próximas dela, ou Joe Biden, que lidera a corrida. Ontem, o antigo presidente da cidade de Nova Iorque e bilionário Mike Pohen também desistiu da corrida e anunciou o seu apoio ao antigo vice-presidente Biden, que na segunda-feira tinha recebido o apoio de Amy Klobuchar e Pete Buttigieg, que também abandonaram a corrida. Joe Biden e Bernie Sanders estão sozinhos na disputa pela nomeação do Partido Democrata, cuja convenção realiza-se em julho. O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país. O paciente é um homem de 38 anos que viajou para a Itália com a sua esposa num grupo de 10 pessoas. Natural da província de KwaZulu-Natal, ele foi visto por um especialista de clínica geral com sintomas de febres, dores de cabeça, mal-estar geral e dor de garganta. A África do Sul junta-se ao Egito, Argélia e Senegal, que também confirmaram casos do coronavírus. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. agora, um bloco de notícias de Angola.
O Partido no Poder em Angola, o MPLA, introduziu novos projetos de lei sobre as autarquias, algo que o maior partido da oposição, a UNITA, vê como algo que tem como objetivo apenas atrasar o processo. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, nem toda a oposição vê a questão do mesmo ângulo. O Venâncio explica agora também o que dizem os novos projetos de lei.
O surgimento de novas propostas de lei sobre as autarquias locais está a dividir a oposição parlamentar angolana, enquanto a UNITA e o PRS consideram tratar-se de uma manobra dilatória do partido no poder que visa adiar as eleições autárquicas, prevista para o ano 2020, e a Casa CE não se opõe ao aumento das propostas de lei. Mais quatro propostas de diploma sobre o pacote autárquico deram entrada na Assembleia Nacional, a juntar-se a outras oito sugeridas igualmente pelo Governo no ano 2019, duas das quais por discutir. Trata-se das propostas de lei sobre o regime geral de cooperação interautárquica, sobre o estatuto dos titulares dos órgãos autárquicos, sobre os símbolos das autarquias e sobre o regime de formulário das autarquias, todas de iniciativa legislativa do Executivo. Para a UNITA e o PRS, estes diplomas não são fundamentais para o pacote eleitoral autárquico, que se pretende concluir até ao final do mês de março. O líder da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, considera que o partido no poder pretende, com esta atitude, evitar que as eleições autárquicas se realizem este ano.
Primeiro devíamos concluir estas duas e depois avançarmos para as novas que foram introduzidas o mês passado de fevereiro. Não faz sentido que aquelas leis tenham entrado na Assembleia Nacional o ano passado, ainda não foram concluídas, já foram debatidas na generalidade, mas não foram ainda votadas na especialidade, nem votada, nem foi feita a votação final global. Estejamos a priorizar outras leis que até podiam ser discutidas depois de aprovarmos, sobretudo, a lei da institucionalização das autarquias locais. Não faz sentido. Aqui, a única leitura é que existe uma vontade deliberada ou não realizar autarquias este ano, ou então realizar, como tem sido o hábito, de forma desorganizada, eleições, por via disso, beneficiar aquele que detém o poder do Estado.
Para o secretário-geral do Partido de Renovação Social, PRS, Rui Malopa, trata-se de um jogo político que envolve o Presidente da República e a Assembleia Nacional.
De modo a não permitir que seja concluído no período que estava estabelecido. Quer dizer, até março, a intenção era que tivesse sido concluído, não é, a aprovação do pacote. Agora, se se está a injetar novas normas, logicamente não, a Assembleia Nacional não terá hipóteses para concluir a aprovação do pacote. E isso vai dilatar o tempo e, consequentemente, fazer com que as eleições sejam adiadas.
Entretanto, o vice-presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, Manuel Fernandes, disse que a sua agremiação política não se opõe à discussão de mais propostas de lei das autarquias locais, desde que uma não se sobreponha à outra.
Se é, de facto, para conferir toda uma oportunidade para melhor funcionalidade, melhor transparência do processo eleitoral, garantir, de facto, o exercício positivo das autarquias locais, ou mesmo do poder local, para nós não vemos questão nenhuma. Agora, até aqui, o espírito que tem estado a nortear a discussão desta norma é a busca de consenso. Tem estado a correr tudo bem.
O deputado João Pinto, do MPLA, foi citado como tendo defendido que as novas propostas de diploma visam garantir que as autarquias funcionem, como, por exemplo, o Estatuto dos Autarcas, sendo necessário que se criem estes mecanismos jurídicos para a proteção e garantia de autonomia destes entes. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. A taxa de desemprego em Angola continua a aumentar. Segundo a publicação Folha de Inquérito Rápida, o desemprego aumentou para 31,8% no último trimestre do ano passado. Isso é 1,7% acima do trimestre anterior. Ou seja, mais de 356 mil pessoas juntaram-se aos desempregados. Especialistas dizem que a situação poderá agravar-se ainda mais, com consequências imprevisíveis. Manuel José.
O sociólogo João Sassando diz que a culpa é da deficiente governação que temos e que a tendência para o aumento e uma situação caótica se avizinha no país.
O que nós precisamos é de chamar a atenção para o executivo que governa o nosso país no sentido de desconstruir os monopólios e as oligarquias no sistema econômico, porque sem desbloquear estas questões, nós vamos ter aqui um crescimento absolutamente exponencial do desemprego, que depois venham dali outros problemas sociais. É a violência, é a questão do crime a aumentar, é uma instabilidade emocional das famílias, é desestruturação social, que inevitavelmente vai nos levar a um estado de caos social.
A quem também quer um aumento da taxa de desemprego no país é o académico do IDD, Instituto de Democracia e Desenvolvimento, Figueiredo Mateus.
Como não se apostou na agricultura, está aqui a razão mais do que suficiente para que o êxodo das populações da zona rural para a cidade continue a acontecer como se estivéssemos ainda em tempo de guerra.
O sindicalista da CGCILA, Francisco Jacinto, diz que a situação atual é muito mais crítica do que se mostra.
A situação demográfica do país cresce acima de 3% ao ano. A nossa economia não cresce nem sequer 1% por ano. O desemprego, que a tendência é aumentar cada vez mais, apesar das vozes contrárias dos governantes. Nós que estamos aqui de perto a acompanhar o mercado de trabalho, a tendência de desemprego cada vez mais, de fato, aumentar.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaca, suspendeu de toda a atividade sacerdotal o diretor do Instituto Católico Religioso de Angola, o ICRA, o padre Valentim Joaquim Jamba, que, como nós noticiamos aqui ontem, foi detido por suspeito de estar envolvido numa rede de corrupção na venda de habitações nas centralidades da província. A decisão foi anunciada numa declaração lida pelo vigário-geral, o padre Eduardo Alexandre.
A Diocese ouviu e segue atentamente, com particular atenção e apreensão, as acusações graves e sérias que pesam sobre o seu ministro sagrado, com implicações e consequências espirituais, morais, sociais incalculáveis, sobretudo na vida pessoal do próprio sacerdote. Enquanto se aguardam posteriores averiguações, o sacerdote, de momento, está suspenso do exercício do mundo sacerdotal e de todas as atividades que vinha exercendo junto do nosso ICRA de Benguela.
Era o padre Eduardo Alexandre a falar, portanto, em nome do bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaque. Entretanto, num comunicado distribuído à imprensa, o governo de Benguela demarca-se do caso, salientando que não há ligação ao processo de venda de casas a funcionários do Estado, que está a decorrer, conforme diz, de forma exemplar. E agora vamos falar daquela questão que domina a atualidade mundial. O coronavírus continua a alastrar-se através do mundo. No Irão, por exemplo, hoje foram encerradas todas as escolas e universidades. Os efeitos económicos começam também a sentir-se e Angola não é exceção. O Coque Mukuta foi buscar a explicação de um empresário e um economista angolanos.
Segundo Vando Matias, empresário angolano no ramo da construção civil, o coronavírus já afetou o ambiente de negócio em Angola. Matias acrescenta que, em 5 dias de proibição, os preços dos materiais de construção civil já triplicaram no mercado.
Os empresários desses países que estão nesta lista, hoje em dia estão impedidos de viajarem para Angola, estarem em Angola, dar continuidade aos seus negócios. E esta situação poderá atrasar, adiar e inclusive cancelar certas iniciativas empresariais que terão um impacto na nossa economia. Nós somos uma economia que importamos bastante e isso tudo vai incidir no bolso do cidadão, pois também haverá um aumento dos preços. Não haverá, já está a haver um aumento dos preços. Por exemplo, o setor da construção, onde tem operações, hoje em dia é muito afetado por esta situação, porque a matéria-prima, que é importada maioritariamente da China, já está com os preços duplicados, triplicados. E isso afeta porque nós fizemos os orçamentos, tudo isto com um determinado, tendo como referência um determinado preço. Hoje este preço, em menos de 2 semanas, já triplicou.
Entretanto, Horácio Rodrigues, economista angolano, diz que Angola tem uma dependência da China e, por isso, esta proibição vai afetar o mercado de negócio em Angola.
Afeta aí muito, pois que Angola não se encontra isolado de restantes países e temos que ter em consideração que o maior exportador para a África e, quizá, para todo o mundo, seja a China.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, portanto, a falar-nos das implicações da proibição de viagens de pessoas que vêm ou vão para a China. Um dos países mais afetados pelo coronavírus fora da Ásia é a Itália. 107 mortos e mais de 3 mil casos de doença. A Itália é um país onde há também uma comunidade de angolanos que ali estudam. Um deles é Kim Daniel, que falou no nosso programa do Facebook Washington, fora de horas.
O clima é de pânico, sim, de pânico e medo. Nós temos uma equipe de acompanhamento e em cada cidade tem sempre um representante de estudante que está dando feedback como vai as coisas, como decorrem. De facto, nós, para além do pânico, né, e surto do vírus, do novo coronavírus, temos seguido as instruções emanadas pelas autoridades locais e competentes. Graças a Deus, esperamos que não temos nenhum angolano infectado pelo novo coronavírus.
Como é que tu sentes? O que é que diz a tua família em Angola?
Pronto, a família está preocupada, família, amigos e não só. A tendência é mesmo aquela de estar sempre mais próximo, de procurar saber como é que vão as coisas e aconselharem sempre de seguirmos, né, as medidas que foram emanadas pelas autoridade. Quer dizer, o pânico existe, mas estamos confiantes e vamos seguindo, obviamente, as medidas de precaução.
Era o estudante angolano em Itália, Kim Daniel, que falou no nosso programa Washington, fora de horas. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos atualmente a transmitir em onda média e em onda curta. E na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter também a Sitjanoka em Gabu e a Rádio Comunitária de Bafatá. E vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o advogado Mfuka Muzemba. Uma oportunidade para discutirmos a situação da justiça em Angola com o Dr. Mfuka Muzemba, no Angola. Fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora vamos para o UIS, onde se registram queixas quanto ao uso de enfermeiros estagiários para atender doentes no principal hospital. As autoridades dizem que as queixas não correspondem ao que realmente se passa. Muniz Francisco.
Fernando Manuel Eduardo Pacheco e Ermelinda Gaspar, ouvidos pela Voz da América, contaram que os estudantes que terminaram o curso médio na Escola de Formação de Técnicos de Saúde, no UIS, não têm atendido humanamente os pacientes na maior unidade sanitária da província.
As estagiárias, eu noto que têm muita dificuldade, porque eu me lembro uma vez, um dos primos meus, a filha dele havia precisado de sangue, que atendeu a mesma menina, não um profissional, mas sim um estagiário, estava a procurar de onde injetar sangue. Não estava sendo adequado no sítio onde ele estava a meter o sangue. Mas só quando chegou um profissional, não demorou, rapidamente apareceu a veia e fez tudo.
Já foi atendida por uma estagiária.
Os cuidados eles ainda não estão assim capacitados mesmo de atender muito bem as crianças.
As estagiárias eu espero mais formação, porque nós estamos indo lá tratar a nossa doença, mas nós vamos lá para nos piorarmos a nossa doença, isso é mau.
Eduardo Pacheco, um dos pacientes entrevistados pela nossa reportagem, defendeu a necessidade de se encontrar outro mecanismo de estágio para os estudantes da Escola Técnica de Saúde do IJE, de modo a evitar cometimentos de tais erros por se tratar de vidas humanas.
O IJE estagiário, né? Teria um outro lugar que não seja aqui no Hospital Provincial.
A diretora de enfermagem do Hospital Geral do IJE, Silvina Maria, rejeitou a acusação.
Os estagiários nunca estiveram só. Na verdade, têm estado sempre com efetivo de saúde. Quanto os estagiários curriculares, que na qual nós chamamos de enfermeiros estagiários, que é aquele que apenas só está ali a preparar a sua monografia, que é o trabalho do final do curso, e que brevemente também já será enfermeiro, já é enfermeiro, tem uma autonomia. Falamos nos procedimentos básicos de saúde em que ele pode fazer coisas assim. Nós demos o livre trânsito para que este possa fazer. Suponhamos, na dosagem do paciente, na testagem de pediatria, na testagem, claro que pode. E mesmo até uma consulta, ele pode fazer sim, senhora. Enfermeiro estagiário. Quanto à nossa população, é preciso entenderem que o estagiário está ali para formar. E se está ali para ser formado, claro que a teoria deve coadunar com a prática. Então é normal ele manusear um paciente ao lado de um técnico efetivo. Aquela polêmica que soa aos nossos utentes de que só são atendidos pelos estagiários, não se condiz a verdade.
Do Isso para Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol de África, porque a partir de amanhã temos os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, os Madodas do futebol africano. Amanhã dois gigantes do Norte da África em ação. Esperança da Tunísia recebe o Zamalek do Egito. Zamalek venceu a primeira mão por 3-1, pelo que é favorito para passar. Esperança vai ter que marcar dois golos sem resposta, caso contrário... Au revoir, bye bye. Primeira mão marcada por incidentes entre estes dois grandes rivais e isso significa que no jogo da manhã não vão estar no banco o treinador e o treinador adjunto do Esperança. Apanharam 4 jogos de suspensão. 2 jogadores do Esperança apanharam 6 e 4 jogos de suspensão. Foi feio. Estes quartos de final foram marcados na primeira mão por resultados de 2 golos de diferença. Zamalek, como já dissemos, venceu por diferença de 2 golos, 3-1. Os outros 3 jogos da primeira mão terminaram por 2-0. Assim, no sábado, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, recebe o inevitável Al Ahly do Egito, que na primeira mão venceu por 2-0. Mamelodi, Bafana Bastile, com tarefa difícil. Tupu e Sam Azembe, da República Democrática do Congo, recebe também no sábado o Raja Casablanca de Marrocos, que venceu a primeira mão também por 2-0. E depois, noutro embate de equipas do Norte da África, o Etoile du Sahel, da Tunísia, recebe o Wydad Casablanca de Marrocos, que na primeira mão venceu por 2-0. Portanto, Liga dos Campeões, sexta e sábado, o número 2 é que conta. As equipas que jogam em casa têm que marcar pelo menos 2 golos. Caso contrário, vão passear, vão à vida. Continuamos com o futebol agora em Inglaterra, onde ontem Leicester e Manchester City passaram à próxima eliminatória da Taça de Inglaterra. Leicester jogou em casa, bateu o Birmingham 1-0. Manchester City foi ao campo do Sheffield Wednesday e ganhou também por 1-0. Tottenham, de José Mourinho, jogou em casa com o Norwich, foi eliminado. Jogo empatado a 1 golo nos penaltis. Tottenham perdeu. O que fez mais notícia neste jogo foi o defesa do Tottenham, Eric Dier, que no final do jogo subiu pelas bancadas acima, furioso, para ir confrontar um adepto que aparentemente tinha insultado o seu irmão menor. Foi agarrado a tempo, mas sem dúvida vai ser punido pela Federação. E falando de jogadores a portarem-se mal, lembram-se do Ronaldinho Gaúcho? Foi detido no Paraguai. Aparentemente entrou no país com passaporte falso. Não há juízo. para o basquetebol americano, o Milwaukee Bucks, homem cego, ontem bateu o Indiana Pacers, 119-100. Milwaukee comanda a Conferência Leste. O Boston Celtics está em terceiro lugar na mesma conferência. Ontem foi a Cleveland ganhar 112-106. Mas este ano Cleveland só perde. Está em último na mesma conferência. Outros resultados: Oklahoma foi ao campo do Detroit e venceu 114-107. Memphis também viajou, também ganhou e deu que basada. Uma sova, uma surra grande. 118-79 ao Brooklyn. Outra equipa de Nova York, o New York Knicks, também jogou em casa, também perdeu. Perdeu com o Utah Jazz, 112-104. Duas equipas da Flórida estiveram frente a frente. Miami Heat bateu o Orlando Magic. Foi difícil. 116-113. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, fez viagem grande. Atravessou o continente da América. Foi à outra costa dos Estados Unidos, ao Oregon. Perdeu. E perdeu bem com o Portland Trail Blazers. 125-104. A organização não-governamental Freedom House publicou ontem o seu relatório anual, no qual conclui que pelo 14º ano consecutivo o mundo vive um clima de diminuição dos direitos políticos e de liberdades civis. Entre os países lusófonos, Angola é o único que está no grupo dos não-livres, embora a Freedom House tenha levado em conta a dinâmica e os progressos registados após a mudança de liderança em 2017. O relatório alerta que os progressos abrandaram em 2019 e que os resultados da agenda de reformas do presidente João Lourenço, com ênfase na luta contra a corrupção, ainda não foram plenamente concretizados. Moçambique é apontado como estando em declínio, apesar de continuar a integrar o grupo de países parcialmente livres. Ramos Miguel.
Alguns analistas concordam com a avaliação da organização Freedom House, que coloca Moçambique no grupo de países onde a democracia mais se recuou no ano passado. Nessa avaliação, Moçambique é classificado como parcialmente livre. De acordo com o relatório, Moçambique, juntamente com a Tanzânia e o Benin, foi penalizado por eleições fraudulentas e a repressão de dissidentes por parte do Estado. Nesta avaliação, Moçambique perdeu 6 pontos em relação ao relatório anterior e é classificado como parcialmente livre, com uma pontuação global de 45 em 100 pontos possíveis, conquistando 14 pontos em direitos políticos e 31 nas liberdades civis. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos vai voltar na segunda meia hora, dentro de 3 minutos, quando se iniciar a segunda meia hora. O Ramos vai ter uma reportagem mais alargada sobre o relatório da Freedom House sobre as liberdades ou falta delas em Moçambique. Isso na segunda meia hora, como já disse, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Maya Cool, Telemóvel.
caríssimo ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. 5 de março de 2020, nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancy Miguel. O Tribunal Penal Internacional decidiu hoje autorizar uma investigação a crimes de guerra e crimes contra a humanidade alegadamente cometidos pelos Estados Unidos e outras partes em guerra no Afeganistão. A senadora Elizabeth Warren desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos 2 dias depois da chamada Super Terça-feira, em que não foi além de 54 delegados, num total de 1.337 em disputa. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Leo Sahilo, e engenheiro de som, o Dan Crafton. As notícias a partir de Washington, com João Santa Rita.
O Tribunal Penal Internacional decidiu hoje autorizar uma investigação a crimes de guerra e crimes contra a humanidade alegadamente cometidos pelos Estados Unidos e outras partes em guerra no Afeganistão. A decisão foi saudada por organizações de direitos humanos, mas o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, rejeitou a decisão do tribunal, que descreveu como uma instituição política sem responsabilização perante qualquer organismo mascarada de órgão jurídico. Pompeo fez notar que os Estados Unidos não fazem parte do tribunal e tomaram todas as medidas necessárias para proteger os seus cidadãos do que chamou um chamado tribunal.
A senadora Elizabeth Warren desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos 2 dias depois da chamada Super Terça-feira, na qual não foi além de 54 delegados, num total de 1.337 em disputa. A imprensa americana, que cita fontes da campanha de Warren, acrescenta que a senadora deve fazer um anúncio oficial a qualquer momento, devendo também indicar a quem vai apoiar: Bernie Sanders, que tem defendido posições próximas delas, ou Joe Biden, que lidera a corrida. Ontem, o antigo presidente da cidade de Nova York e bilionário Mike Bloomberg desistiu também da corrida e anunciou seu apoio ao antigo vice-presidente Joe Biden, que na segunda-feira tinha recebido o apoio de Amy Klobuchar e Pete Buttigieg, que também abandonaram a corrida.
O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país. O paciente é um homem de 38 anos que viajou para a Itália com a sua esposa num grupo de 10 pessoas. O Centro de Emergência Operacional identificou as pessoas que estiveram em contato com o paciente e com o médico e, para já, ambos estão em quarentena. Desconhece-se se a esposa e os dois filhos do paciente tiveram algum sintoma. A África do Sul junta-se ao Egito, Argélia e Senegal, como países africanos que também confirmaram casos do novo coronavírus.
E por último, neste bloco de notícias, os presidentes da Rússia e da Turquia estão reunidos em Moscou para tentar diminuir as tensões na Síria, onde forças militares turcas têm estado envolvidas em combates com forças governamentais sírias apoiadas pela Rússia. A Turquia acusa a Síria e a Rússia de terem violado um acordo anterior de cessar fogo na zona de Idlib, provocando uma nova crise de refugiados a caminho da Turquia. Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia acusou a Turquia de violar o acordo, canalizando ajuda a grupos terroristas em Idlib, que atacam constantemente a principal base russa na região. E um porta-voz russo desmentiu também que exista uma fuga maciça de refugiados para a fronteira da Turquia. Em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou esta tarde o reforço de níveis de vigilância sanitária junto da fronteira da África do Sul para detectar possíveis casos de entrada de pessoas portadoras do coronavírus no país, um país que começa já a sentir o impacto económico do coronavírus. Em Angola, o setor da construção civil é dos que já são afetados pelo coronavírus. E esta semana, também em relação a Moçambique, a organização Freedom House publicou o seu relatório que coloca o país na lista dos que regrediram na democracia. O nosso correspondente Ramos Miguel foi ouvir reações que não estão surpreendidos. Estes e outros assuntos em destaque nos próximos 30 minutos nesta edição vespertina da Voz da América. Para já, vamos a Guiné-Bissau, onde o autoproclamado Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, nomeou hoje António Deuna para o cargo de Ministro da Saúde Pública do Executivo liderado por Nuno Gomes Nabiá. Álvaro Lugier Andrade.
A nomeação do dirigente da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, partido do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabiam para a pasta da Saúde Pública, completa assim o elenco governamental de 32 membros. O novo executivo tem 7 mulheres, 3 das quais ocupam pastas ministeriais e 4 secretarias de Estado. O Gabinete da Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República informou que o novo Ministro da Saúde será empossado ainda hoje. Com a posse de António Deuna, apenas a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Suzy Barbosa, fica por ocupar o lugar no governo Nuno Nabiam, que entrou em funções ontem. Barbosa, que é deputada do PSGC, encontra-se neste momento no exterior. Com o regresso aparente da normalidade das instituições públicas, a presença militar nas ruas de Bissau continua forte. Por abrir, estão os tribunais, em particular o Supremo Tribunal de Justiça, que tem em mãos um recurso do candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, contra os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições e que deram vitória a Umaro Sissoko Embalo. Ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu contenção e disse que deve-se aguardar pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A Voz da América sabe que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve marcar para breve uma reunião sobre a Guiné-Bissau a pedido da Tunísia, que lidera o grupo africano neste momento.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, que continuará connosco nesta emissão vespertina quando chegar a vez de falar do impacto global do coronavírus. Mas para já, vamos a Moçambique para falar da mesma situação. As autoridades de saúde deste país anunciaram esta tarde o reforço de níveis de vigilância sanitária junto à fronteira com a África do Sul para detectar possíveis casos de entrada de pessoas portadoras de coronavírus no país. Este reforço de medidas foi anunciado pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, em conferência de imprensa em Maputo, a capital de Moçambique. Tal reforço abrange as fronteiras da Ponta do Ouro, Goba e San Garcia, que é a maior que liga Moçambique à África do Sul. Devido ao anúncio do primeiro caso do coronavírus na África do Sul, o governo de Moçambique apelou também aos cidadãos para reforçar as medidas de proteção. Moçambique, tal como reporta o Alfredo Júnior, já sente o impacto do coronavírus na sua já débil economia.
Moçambique ainda não registrou nenhum caso de coronavírus, mas a doença já está a ter um impacto negativo na economia moçambicana, com comerciantes enfrentarem dificuldades para importar mercadorias oriundas da China, segundo atestam Sara de Almeida e Yolanda Timana, cuja mercadoria continua retida naquele país asiático desde o início do ano.
Estamos agora numa fase um bocadinho complicada, de muita incerteza em termos do próprio negócio, porque neste exato momento eu tenho mercadorias que já estão pagas na China e que não podem embarcar porque não estão a sair contentores da China. E também os próprios armazenistas, os próprios fabricantes não estão ainda a trabalhar.
O meu ramo de negócio já está a afetar-me. Estou a ficar sem estoque, não tenho como repor o estoque, porque a nossa maior fornecedora é a China, em particular Guangzhou, e não temos como lá entrar.
As interdições para importação também afetam comerciantes chineses baseados em Moçambique, que para além de não poderem reforçar o seu estoque, viram alguns dos seus colegas não poderem regressar das férias de final de ano, contou Liu Lyon, ligado à área de comércio de materiais em vidro e alumínio.
Isso pouco mal, porque isso não tem pessoa trabalhar, ainda na maternidade, pouco difícil chegar a Moçambique. Sim, agora eu, colega, antes ele volta para a China, agora não pode voltar, porque governo na China não pode pessoa sair fora.
Por outro lado, aumenta o número de cidadãos vindos de alguns países afetados pela doença que estão em quarentena preventiva em várias províncias do país, que ainda não registrou casos confirmados da doença, o que levou ao presidente da República, Filipe Nyusi, a apelar à observância dos métodos de prevenção desta pandemia.
Evitar estar nos espaços altamente aglomerados para minimizar a facilidade de contaminação.
evitar viajar a países onde se reporta a ocorrência de vírus. Devemos ser vigilantes e verificar se os nossos vizinhos vêm de zonas de ocorrência do vírus e, em caso afirmativo, ajudá-los a procurar os seus serviços de saúde para despiste.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar do coronavírus, que em Angola já tem o seu impacto no setor da construção civil, tal como reporta aqui o COC Mucuta.
Segundo Vando Matias, empresário angolano, no ramo da construção civil, o coronavírus já afetou o ambiente de negócio em Angola. Matias acrescenta que, em 5 dias de proibição, os preços dos materiais de construção civil já triplicaram no mercado.
Os empresários desses países que estão nesta lista, hoje em dia estão impedidos de viajarem para Angola, estarem em Angola, dar continuidade aos seus negócios. E esta situação poderá atrasar, adiar e inclusive cancelar certas iniciativas empresariais que terão um impacto na nossa economia. Nós somos uma economia que importamos bastante e isso tudo vai incidir no bolso do cidadão, pois também haverá um aumento dos preços. Não haverá, já está a haver um aumento dos preços. Por exemplo, o setor da construção, onde tem operações, hoje em dia é muito afetado por esta situação, porque a matéria-prima, que é importada maioritariamente da China, já está com os preços duplicados, triplicados. E isto afeta porque nós fizemos os orçamentos, tudo isto com um determinado, tendo como referência um determinado preço. Hoje este preço, em menos de 2 semanas, já triplicou.
Entretanto, Horácio Rodrigues, economista angolano, diz que Angola tem uma dependência da China e, por isso, esta proibição vai afetar o mercado de negócio em Angola.
Afeta aí muito, pois que Angola não se encontra isolado de restantes países e temos que ter em consideração que o maior exportador para a África e quizá para todo o mundo, seja a China.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki. Continuamos a falar do coronavírus na diáspora angolana, concretamente na Itália. Os angolanos, permito a repetição, sentem também o impacto. O país, a Itália, encerrou as escolas. Kim Daniela é estudante angolano em Roma e sente o impacto do coronavírus e partilhou aqui na Voz da América, no programa Washington Fora de Horas, no Facebook, a sua experiência.
O clima é de pânico, sim, de pânico e medo. Nós temos uma equipe de acompanhamento e em cada cidade tem sempre um representante de estudante que está dando feedback como vai as coisas, como decorrem. De facto, nós, para além do pânico, né, e surto do vírus, do novo coronavírus, temos seguido as instruções emanadas pelas autoridades locais e competentes. Graças a Deus, esperamos que não temos nenhum angolano infectado pelo novo coronavírus.
Como é que tu sentes? O que é que diz a tua família em Angola?
Pronto, a família está preocupada, família, amigos e não só. A tendência é mesmo aquela de estar sempre mais próximo, de procurar saber como é que vão as coisas e aconselharem sempre de seguirmos, né, as medidas que foram emanadas pelas autoridades. Quer dizer, o pânico existe, mas estamos confiantes e vamos seguindo, obviamente, as medidas de precaução.
Era o estudante angolano em Roma, na Itália, Kim Daniel, partilhando a sua experiência. Na Itália, as autoridades encerraram as escolas numa ação que visa a contenção do coronavírus, que já afeta muitas pessoas no país e já matou algumas. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Esta semana, a organização Freedom House publicou o seu relatório que coloca Moçambique na lista dos países que regrediram no tocante à democracia. O nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, foi ouvir reações de analistas moçambicanos que não estão nada surpreendidos.
Alguns analistas concordam com a avaliação da organização Freedom House, que coloca Moçambique no grupo de países onde a democracia mais se recuou no ano passado. Nessa avaliação, Moçambique é classificado como parcialmente livre. De acordo com o relatório, Moçambique, juntamente com a Tanzânia e o Benin, foi penalizado por eleições fraudulentas e a repressão de dissidentes por parte do Estado. O analista João Mosca diz que, relativamente a Moçambique, o relatório da Freedom House espelha aquilo que se passou nas recentes eleições legislativas, presidenciais e das assembleias provinciais.
Assassinatos políticos, mortos na estrada, mortes em lugares com cadência e pessoas mobilizadas para pós-comícios, o comício de Nampula, que morreram bastantes pessoas, ataques a pessoas, ameaças que podiam ser evitadas.
A pergunta se acredita que nos próximos tempos essas situações possam ser evitadas, sobretudo com a existência de uma sociedade civil mais ativa e partidos políticos muito mais fortes, João Mosca respondeu.
Estes aspectos, estas situações vão repetir, não é? É muito pouco provável que haja movimentos sociais fortes, com duração e com motivações políticas profundas, que possam pressionar a partir da base essas transformações.
Nesta avaliação, Moçambique perdeu 6 pontos em relação ao relatório anterior e é classificado como parcialmente livre, com uma pontuação global de 45 em 100 pontos possíveis, conquistando 14 pontos em direitos políticos e 31 nas liberdades civis. O analista Alberto Ferreira diz que nestas eleições a democracia em Moçambique foi colocada em causa porque há um partido dominante que não respeita e não escuta a minoria.
E deste modo significa que nós não poderemos dar muitos avanços na democracia. Vamos dar um retrocesso e um regresso ao monopartidarismo quando existe o domínio e a hegemonia de um só partido. A falta dos direitos fundamentais, falta da liberdade de expressão, falta do respeito pela pessoa humana.
Mas para o analista Moisés Mabunda, esta reclamação pode não fazer sentido porque a composição dos órgãos eleitorais é essencialmente política, o que significa que os seus membros foram indicados pelos partidos políticos com assento parlamentar.
É estranho que, tendo representação nos órgãos, nas mesas, hoje venham dizer que houve fraudes, houve falsificações, até é muito estranho. Então, o problema, se calhar, não seria com os órgãos, mas com o próprio partido.
Refira-se que, numa avaliação há 10 anos, Moçambique registra uma quebra de 14 pontos na classificação global e integra o grupo dos 29 países que mais pioraram as suas prestações ao longo da década. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Nesta emissão vespertina, destaque agora para a política aqui nos Estados Unidos, que tem a ver com a campanha para as eleições presidenciais.
Joe Biden lidera agora em termos de delegados do partido que irão escolher o candidato presidencial democrata.
Não se enganem, esta campanha fará Donald Trump arrumar as malas.
O presidente Donald Trump não só acompanha a corrida de perto, mas também faz comentários via Twitter. Na sua análise, Biden faz uma reviravolta impulsionada pelos moderados Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, que desistiram da corrida. E Trump chamou a progressiva Elizabeth Warren de egoísta e de ter sabotado Bernie Sanders ao não deixar a corrida.
Se Elizabeth Warren would have done what she probably should have done from their point of view.
Se Elizabeth Warren tivesse feito o que provavelmente deveria ter feito do ponto de vista deles, ela teria vencido, certo? Ela teria ganho em muitos estados, incluindo Massachusetts, provavelmente Texas, definitivamente Minnesota.
Está claro que a estratégia de Trump é dizer aos apoiantes de Sanders que o candidato está a ser enganado. Thomas Schwartz é professor de política na Universidade de Vanderbilt.
The Trump campaign will stoke that grievance because I think it hopes not that Bernie Sanders supporters necessarily will vote for Trump, but that they'll stay home.
A campanha de Trump alimentará isso porque acho que não espera que os apoiantes de Bernie Sanders necessariamente votem nele, mas que fiquem em casa. Eles simplesmente não irão votar e qualquer declínio no entusiasmo dos democratas em votar contra o presidente Trump é um ganho líquido.
Duas estratégias emergem na campanha de Trump. Se o candidato democrata for progressista como Sanders, o foco estará nos perigos do socialismo. David Barker é professor de políticas presidenciais na Universidade Americana.
Whereas if Biden is the nominee, it's going to be significantly more personal, and you already see that.
Se Biden for o candidato, será significativamente mais pessoal, e vejo que a principal linha de ataque será sobre a corrupção. Suposta corrupção relacionada à Ucrânia e também acusações da falta de acuidade mental de Biden.
Qualquer que seja candidato democrata, é provável que o presidente continue a sua estratégia de dividir e conquistar. Dara Brown é professora na Universidade de George Washington. Ela diz que interessa a Trump ter o caos dentro do Partido Democrata. Quanto mais caos, mais divisão. E mais beneficia-lhe. Nas eleições de novembro, Trump prefere enfrentar Sanders, um socialista democrático que se comprometeu a si mesmo, do que o mais popular e moderado Biden, que agora tem um impulso adicional. Quando o bilionário Michael Bloomberg desistiu da corrida na quarta-feira, ele prometeu investir o seu dinheiro para ajudar a campanha de Biden. A epidemia de coronavírus, que infectou mais de 92 mil pessoas e deixou mais de 3.100 mortes até agora, ameaça a economia mundial. Países como os Estados Unidos e o Japão têm tomado medidas para amenizar o impacto dessa ameaça e analistas já advertem para uma possível recessão económica a nível global. Novamente, aqui na emissão, Álvaro Lugier Andrade.
Nos Estados Unidos, o Banco Central reduziu ainda mais os juros nesta semana numa medida de urgência para proteger a economia americana do impacto da epidemia do coronavírus. Jerome Powell, presidente do Banco Central. Nós reconhecemos que o corte da taxa não reduz a taxa de infecção. Ele não vai restabelecer a cadeia de distribuição de produtos. Sabemos isso. Nós não pensamos que temos todas as respostas, disse o diretor do Federal Reserve. Este é o primeiro corte de emergência desde a crise financeira de 2008, o que reflete a urgência em prevenir uma eventual recessão mundial. Esta epidemia está a afetar fortemente determinadas indústrias. Seth Green é analista da Universidade de Chicago. Coronavírus está a levar ao cancelamento de muitos eventos industriais. Temos visto o cancelamento de várias feiras através do mundo e essa realidade vai desgastar negócios de duas formas, no turismo e nas viagens de negócios. Em Chicago, a Associação Internacional de Utensílios de Cozinha cancelou uma feira que devia ter início dentro de duas semanas e que esperava receber 50 mil participantes de 130 países. Lina Salamá é porta-voz daquela associação. Muitas pessoas estão em cima do muro entre correr o risco ou participar num evento que atrai pessoas de todo o mundo. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe diz estar empenhado em proteger a economia do país. Vamos tomar todas as medidas necessárias para prevenir qualquer efeito profundo na economia do Japão. Ele também tomou a medida até agora impensável de pedir aos responsáveis que fechem as escolas, o que significa que os estudantes ficarão em casa, pelo menos, até os primeiros dias de abril. Outra vez, o primeiro-ministro japonês. Haverá ainda muitos desafios. Se as crianças do ensino primário tiverem de ficar em casa devido ao encerramento das escolas, as mães e os pais terão de tirar férias, disse Shinzo Abe. Apesar destas mudanças no Japão, o Comitê Olímpico Internacional disse ontem que mantém a preparação para os Jogos Olímpicos que serão, segundo os responsáveis, os mais bem-sucedidos de sempre. Entretanto, até a produção de petróleo foi afetada. Ministros dos Estados, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, estão em Viena para analisar planos para reduzir a produção de petróleo devido ao impacto do coronavírus. Bijan Abdar Zangané é ministro iraniano de petróleo. Com esta epidemia, temos um excesso de oferta no mercado. É necessário que a OPEP e os países que não são membros da organização façam algo para equilibrar o mercado. Especialistas reiteram que nenhum setor da economia está livre do impacto negativo do coronavírus.
O desporto com João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol de África, porque a partir da manhã temos os jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões, os Madodas do futebol africano. Amanhã, dois gigantes do Norte da África em ação. Esperança da Tunísia recebe Zamalek do Egito. Zamalek venceu a primeira mão por 3-1, pelo que é favorito para passar. Esperança vai ter que marcar dois golos sem resposta. Caso contrário, au revoir, bye bye. primeira mão marcada por incidentes entre estes dois grandes rivais, e isso significa que no jogo da manhã não vão estar no banco o treinador e o treinador adjunto do Esperança. Apanharam 4 jogos de suspensão. 2 jogadores do Esperança apanharam 6 e 4 jogos de suspensão. Foi feio. Estes quartos de final foram marcados na primeira mão por resultados de 2 golos de diferença. Zamalek, como já dissemos, venceu por diferença de 2 golos, 3-1. Os outros 3 jogos da primeira mão terminaram por 2-0. Assim, no sábado, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, recebe o inevitável Al Ahly do Egito, que na primeira mão venceu por 2-0. Mamelodi, Bafana Bastile, com tarefa difícil. Tupu e Sam Mazembe, da República Democrática do Congo, recebe também no sábado o Raja Casablanca de Marrocos, que venceu a primeira mão também por 2-0. E depois, noutro embate de equipas do Norte da África, o Etoile du Sahel, da Tunísia, recebe o Idade Casablanca de Marrocos, que na primeira mão venceu por 2-0. Portanto, Liga dos Campeões, sexta e sábado, o número 2 é que conta. As equipas que jogam em casa têm que marcar pelo menos 2 golos. Caso contrário, vão passear. Vão à vida. Continuamos com o futebol agora em Inglaterra, onde ontem Leicester e Manchester City passaram à próxima eliminatória da Taça de Inglaterra. Leicester jogou em casa, bateu o Birmingham 1-0. Manchester City foi ao campo do Sheffield Wednesday e ganhou também por 1-0. Tottenham, de José Mourinho, jogou em casa com o Norwich, foi eliminado. Jogo empatado a 1 golo nos penaltis. Tottenham perdeu. O que fez mais notícia neste jogo foi o defesa do Tottenham, Eric Dier, que no final do jogo subiu pelas bancadas acima, furioso, para ir confrontar um adepto que aparentemente tinha insultado o seu irmão menor. Foi agarrado a tempo, mas sem dúvida vai ser punido pela Federação. E falando de jogadores a portarem-se mal, lembram-se do Ronaldinho Gaúcho? É, foi detido no Paraguai. Aparentemente entrou no país com passaporte falso. É, não há juízo. Agora vamos para o basquetebol americano. Milwaukee Bucks, homem cego, ontem bateu o Indiana Pacers, 119-100. Milwaukee comanda a Conferência Leste. O Boston Celtics está em terceiro lugar na mesma conferência. Ontem foi a Cleveland ganhar 112-106. É, mas este ano Cleveland só perde. Está em último na mesma conferência. Outros resultados: Oklahoma foi ao campo do Detroit e venceu, 114-107. Memphis também viajou, também ganhou e deu que basada. Uma sova, uma surra grande. 118-79 ao Brooklyn. Outra equipa de Nova York, o New York Knicks, também jogou em casa, também perdeu. Perdeu com o Utah Jazz, 112-104. Duas equipas da Flórida estiveram frente a frente. Miami Heat bateu o Orlando Magic. Foi difícil, 116-113. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, fez viagem grande. Atravessou o continente da América. Foi à outra costa dos Estados Unidos, ao Oregon. Perdeu. E perdeu bem com o Portland Trail Blazers, 125-104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado no programa Angola Fala Só amanhã e o jurista é Mufuka Muzemba. E agora o ponto final é esta segunda parte da nossa emissão vespertina, num dia em que a imprensa americana é dominada por duas questões, a questão do coronavírus e também a questão
das indicações do Partido Democrata, ou melhor, do processo da indicação do candidato do Partido Democrata. E neste caso destacamos o New York Times, que escreve que Elizabeth Warren, que uma vez liderou as posições, sai da corrida como pré-candidata democrata para as eleições de novembro deste ano, e assim ficam no Partido Democrata por escolher Joe Biden ou Bernie Sanders, que poderá ser o próximo candidato presidencial que irá disputar a corrida com o presidente Donald Trump em novembro deste ano. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão de Argentina. Já está aqui o Álvaro Lugier Andrade para a terceira parte. Um grande abraço do Márcio Miguel. Até amanhã.
Voz da América, transmitir em português na sua emissão vespertina deste 5 de março, desde Washington, ao microfone Álvaro Lugier Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584, mais 1-908-652-4584. A produção é de Léo Sarrilo, a assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade nesta quinta-feira: África do Sul registra primeiro caso do coronavírus, Elizabeth Warren abandona a candidatura presidencial nos Estados Unidos, o Tribunal Penal Internacional aceita investigar crimes alegadamente de guerra praticados por tropas americanas no Afeganistão. Quinta-feira é dia de perguntas à doutora Graça Matinho. Mais à frente, Ana Guedes e a doutora Graça Matinho vão trazer um tema de saúde. Falaremos também sobre a campanha de Donald Trump contra Joe Biden, que está a liderar a campanha entre os democratas. Também vamos falar sobre o coronavírus e o seu impacto em Angola e em Moçambique, mas comecemos na Guiné-Bissau, onde o autoproclamado Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, nomeou hoje António Deuna para o cargo do Ministro de Saúde Pública. A nomeação do dirigente do APU-PDGB, partido do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Namian, para a pasta da Saúde Pública, completa assim o elenco governamental de 32 membros. Deles, apenas 7 são mulheres, 3 das quais ocupam pastos ministeriais e 4 as secretarias de Estado. Aliás, a única que falta para ocupar a pasta é uma mulher, Suzy Barbosa, indicada para Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional. Ela que é deputada do PIGC, mas Suzy Barbosa encontra-se no exterior do país, portanto não assumiu ainda a pasta. O gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República disse que o ministro será embuçado ainda hoje. Com o regresso aparente da normalidade das instituições públicas, a presença militar, no entanto, continua nas ruas em Bissau. Por abrir estão os tribunais, em particular o Supremo Tribunal de Justiça, que tem a mãos o recurso do candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, que entrou com esse recurso contra os resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições. Ontem, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu contenção e disse que deve-se aguardar pela decisão do Supremo. A Voz da América sabe que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve marcar para breve uma reunião sobre a Guiné-Bissau a pedido da Tunísia, que lidera o grupo africano neste momento. Coronavírus, uma epidemia que assola vários países, também já está em 5 países africanos, particularmente na África do Sul, na Nigéria, na Tunísia, Argélia e também no Egito, e começa também a ter implicações no capítulo da economia. Em Moçambique, há dados que indicam que já há impactos do Covid-19 na economia moçambicana, particularmente devido à volatilidade dos preços de mercadorias, bem como a diminuição das exportações, devido à queda de preços e uma redução de importações de produtos da China, como nos diz o Alfredo Júnior.
Moçambique ainda não registrou nenhum caso de coronavírus, mas a doença já está a ter um impacto negativo na economia moçambicana, com comerciantes enfrentarem dificuldades para importar mercadorias oriundas da China, segundo atestam Sara de Almeida e Yolanda Timana, cuja mercadoria continua retida naquele país asiático desde o início do ano.
Estamos agora numa fase um bocadinho complicada, de muita incerteza em termos do próprio negócio, porque neste exato momento eu tenho mercadorias que já estão pagas na China e que não podem embarcar porque não estão a sair contentores da China. E também os próprios armazenistas, os próprios fabricantes não estão ainda a trabalhar.
O meu ramo de negócio já está a afetar-me. Estou a ficar sem estoque, não tenho como repor o estoque, porque a nossa maior fornecedora é a China, em particular Guangzhou, e não temos como lá entrar.
As interdições para importação também afetam comerciantes chineses baseados em Moçambique, que para além de não poderem reforçar o seu estoque, viram alguns dos seus colegas não poderem regressar das férias de final de ano, contou Liu Lion, ligado à área de comércio de materiais em vidro e alumínio.
Isso está pouco mal, porque isso não tem pessoa trabalhar, ainda na madrinhada, pouco difícil chegar a Moçambique. Sim, agora eu, colega, antes ele foi trabalhar na China, agora não pode voltar, porque o governo da China não pode pessoa sair fora.
Por outro lado, aumenta o número de cidadãos vindos de alguns países afetados pela doença que estão em quarentena preventiva em várias províncias do país, que ainda não registrou casos confirmados da doença, o que levou ao presidente da República, Filipe Nyusi, a apelar à observância dos métodos de prevenção desta pandemia.
Evitar estar nos espaços altamente aglomerados para minimizar a facilidade de contaminação. Evitar viajar a países onde se reporta a ocorrência de vírus. Devemos ser vigilantes e verificar se os nossos vizinhos vêm de zonas de ocorrência do vírus e, em caso afirmativo, ajudá-los a procurar os seus serviços de saúde para despiste.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Dizer que ainda em relação à epidemia do coronavírus, o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que esteve alguns dias internado, está em casa, está a reagir bem. Ele esteve num evento onde estava um outro escritor do Chile, Luís Sepúlveda, que tinha sim ouvido o coronavírus. Ele aguarda os resultados em casa. Em Angola, também há consequências da epidemia do coronavírus, embora não haja nenhum caso registado. O governo anunciou a suspensão na entrada do país de cidadãos de países provenientes da China, do Irão, da Coreia do Sul e também da Itália, mas o Coque Mukuta foi buscar a explicação do empresário economista sobre o impacto disto na economia angolana.
Segundo Vando Matias, empresário angolano, no ramo da construção civil, o coronavírus já afetou o ambiente de negócio em Angola. Matias acrescenta que, em 5 dias de proibição, os preços dos materiais de construção civil já triplicaram no mercado.
Os empresários desses países que estão nesta lista, hoje em dia estão impedidos de viajarem para Angola, estar em Angola, dar continuidade aos seus negócios. E esta situação poderá atrasar, adiar e inclusive cancelar certas iniciativas empresariais que terão um impacto na nossa economia. Nós somos uma economia que importamos bastante e isso tudo vai incidir no bolso do cidadão, pois também haverá um aumento dos preços. Não haverá, já está a haver um aumento dos preços. Por exemplo, o setor da construção, onde tem operações, hoje em dia é muito afetado por esta situação, pois a matéria-prima, que é importada maioritariamente da China, já está com os preços duplicados, triplicados. E isto afeta porque nós fizemos os orçamentos, tudo isto com um determinado, tendo como referência um determinado preço. Hoje este preço, em menos de 2 semanas, já triplicou.
Entretanto, Horácio Rodrigues, economista angolano, diz que Angola tem uma dependência da China e, por isso, esta proibição vai afetar o mercado de negócio em Angola.
Afeta-me muito, pois que Angola não se encontra isolado de restantes países e temos que ter em consideração que o maior exportador para a África e, quizá, para todo o mundo, seja a China.
Coque Mukuta, Luanda.
Lembrando que a África do Sul revelou hoje ter dado positivo o primeiro caso do coronavírus de um cidadão que viajou da Itália, que chegou no passado dia 1 de março. Há outras pessoas que estiveram com ele, particularmente mulher e filhos, que estão a ser acompanhados pelas autoridades. Aqui nos Estados Unidos, a notícia de há momentos é que Elizabeth Warren, pré-candidata democrata à indicação do partido à eleição presidencial de 3 de novembro, desistiu, mas não disse a quem vai apoiar. Entretanto, neste momento, com Joe Biden e Bernie Sanders na corrida, Biden está à frente. O antigo vice-presidente americano é alvo do presidente Trump e dos seus aliados, que agora centram nele todos os seus ataques. Alguns avisos tentam convencer os apoiantes de Bernie Sanders, o adversário de Biden, de que está a ser roubado na corrida, como nos diz o Amancio Miguel.
Joe Biden lidera agora em termos de delegados do partido que irão escolher o candidato presidencial democrata.
Não se enganem, esta campanha fará Donald Trump arrumar as malas.
O presidente Donald Trump não só acompanha a corrida de perto, mas também faz comentários via Twitter. Na sua análise, Biden faz uma reviravolta impulsionada pelos moderados Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, que desistiram da corrida. E Trump chamou a progressiva Elizabeth Warren de egoísta e de ter sabotado Bernie Sanders ao não deixar a corrida.
Se Elizabeth Warren tivesse feito o que provavelmente deveria ter feito do ponto de vista deles, ela teria vencido, certo? Ela teria ganho em muitos estados, incluindo Massachusetts, provavelmente Texas, definitivamente Minnesota.
Está claro que a estratégia de Trump é dizer aos apoiantes de Sanders que o candidato está a ser enganado. Thomas Schwartz é professor de política na Universidade de Vanderbilt.
The Trump campaign will stoke that grievance because I think it hopes not that Bernie Sanders supporters necessarily will vote for Trump, but that they'll stay home.
A campanha de Trump alimentará isso porque acho que não espera que os apoiantes de Bernie Sanders necessariamente votem nele, mas que fiquem em casa. Eles simplesmente não irão votar e qualquer declínio no entusiasmo dos democratas em votar contra o presidente Trump é um ganho líquido.
Duas estratégias emergem na campanha de Trump. Se o candidato democrata for progressista como Sanders, o foco estará nos perigos do socialismo. David Barker é professor de políticas presidenciais na Universidade Americana.
Whereas if Biden is the nominee, it's going to be significantly more personal, and you already see that.
Se Biden for o candidato, será significativamente mais pessoal, e vejo que a principal linha de ataque será sobre a corrupção. Suposta corrupção relacionada à Ucrânia e também acusações da falta de acuidade mental de Biden.
Qualquer que seja candidato democrata, é provável que o presidente continue a sua estratégia de dividir e conquistar. Lara Brown é professora na Universidade de George Washington. Ela diz que interessa a Trump ter o caos dentro do Partido Democrata. Quanto mais caos, mais divisão e mais beneficia-lhe. Nas eleições de novembro, Trump prefere enfrentar Sanders, um socialista democrático que se comprometeu a si mesmo, do que o mais popular e moderado Biden, que agora tem um impulso adicional. Quando o bilionário Michael Bloomberg desistiu da corrida na quarta-feira, ele prometeu investir o seu dinheiro para ajudar a campanha de Biden.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã quem vai falar aqui no programa é Mfuka Muzemba. Ele é jurista, um conhecido também político angolano, portanto, amanhã aqui no Angola Fala Só. Continuamos aqui na Voz América, emissão em português, em vespertina para África e para todo o mundo. Ficamos agora com perguntas à doutora Graça Matzim. Ana Guedes pergunta sobre o mau hálito. Thank you.
então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde, estes minutos de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão de Vespertina em Português, em que vamos conversar com a doutora Graça Massinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam ao lugar de boa saúde.
E, doutora, hoje vamos falar de mau hálito, portanto, aquele cheiro que as pessoas às vezes apresentam quando abrem a boca, tem causas variadas, doutora, que causas mais frequentes temos quando temos aquele odor que nos sai da boca?
É verdade, Ana, é uma situação constrangedora, não é? E ninguém quer estar ao lado de alguém com mau hálito.
Uhum.
O que é o mau hálito? O mau hálito é um cheiro desagradável que sai pela boca da pessoa e que acaba incomodando as pessoas a seu redor, não é? E, é importante dizer que o mau hálito em si não é uma doença,
uhum.
mas mostra que alguma coisa não está bem no organismo. E muitas vezes, quando se exala esse mau cheiro, esse mau hálito, há de ser por problemas de saúde bucal.
Uhum.
Mas também pode ser por problemas mais, um pouco mais abaixo no trato digestivo.
Uhum.
Então, é preciso que nós não ignoremos essa situação e tenhamos uma forma de aconselhar as pessoas, porque podem estar a ignorar um problema que depois causa algo muito mais sério para a saúde.
Doutora, muitas vezes nós associamos o mau hálito a problemas como dentes mal lavados ou não lavados, problemas na língua, não é? Porque a gente esquece muitas vezes quando estamos a lavar os dentes que a língua também precisa ser lavada. E duas outras coisas que contribuem para ter mau hálito, doutora, são, por exemplo, ingestão de bebidas alcoólicas e o tabaco. E há muitas pessoas que têm um mau hálito derivado destas substâncias. Mas há outras coisas, não é, doutora? Há outros problemas, há problemas de dentes, doenças de dentes, há doenças, como você disse, um pouco mais abaixo da boca, né? Do estômago, do fígado. Quer falar um pouco sobre isso, doutora?
Pois, antes de falar das doenças, eu gostaria de falar da questão da higiene. Porque muita gente tem problemas de mau hálito mesmo por causa dessa questão da higiene da boca. Infelizmente, algumas pessoas ou desleixam-se com a saúde da boca, ou simplesmente não sabem como ter uma boa higiene, não sabem como escovar os dentes, não sabem que tem que escovar a língua, e isso faz com que haja um crescimento de bactérias em torno da boca, que depois vão causar esse mau hálito.
Uhum.
Exatamente. Então, a questão de higiene é muito importante. Escovar os dentes com regularidade, escovar bem os dentes, escovar a língua, isso é muito importante, já ajuda bastante a pessoa a ter um hálito mais agradável. E depois, temos também as questões das próprias doenças a nível da boca, como dentes furados, temos infecções na gengiva, temos as cáries, então tudo isto faz com que a pessoa comece a ter esse hálito bastante desagradável.
Uhum.
E depois, temos problema que a Ana se referiu, que podem ser problemas mais a nível de trato digestivo, não é? Como algumas úlceras a nível gástrico, alguns cânceres a nível gástrico também podem fazer com que essa pessoa tenha problemas de mau hálito.
Uhum.
Nós também temos a questão, algumas pessoas que sofrem de cistite, amigdalite, podem ter mau hálito. Por quê? Porque na região das amígdalas, por exemplo, pode-se acumular pus quando a pessoa está com uma amigdalite e nem se apercebe. Então, essas pessoas que têm essa essa predisposição, assim, os exames da lítio também podem ter mau hálito. E depois temos algumas doenças também, doenças gerais, muitas pessoas quando estão com doenças como malária ou qualquer, ou diabetes, essas pessoas podem, em algum momento, ter este mau hálito. Portanto, são várias as causas, conforme eu me referi no início, o mau hálito por só não é um problema de saúde, mas pode indicar que haja um problema de saúde em diferentes partes do nosso organismo. Por isso mesmo, é uma daquelas condições que a pessoa tem que prestar muita atenção, porque pode haver aí qualquer coisa para ser ignorada e que precisa ser tratada.
Doutora, o que é o problema da boca seca? Há pessoas que dizem, tenho a boca tão seca. Isso pode trazer problemas de mau hálito? É uma das coisas que referem, por exemplo, as pessoas com mais idade.
Olha, a secura da boca. A secura da boca é uma condição que pode ser causada por algumas alterações do sistema hormonal. E isso tende a acontecer principalmente à medida que as pessoas vão ficando mais velhas. E sim pode levar a um mau hálito. Por quê? Porque há problemas de origem hormonal e que levam à secura da boca. Quer dizer que automaticamente nós perdemos essa capacidade de produzir saliva, porque a saliva tem uma ação muito importante na nossa boca. A saliva lubrifica a boca e ajuda a fazer limpeza de forma regular a nossa boca. Então, se essa pessoa tem a boca seca, pode sim ter mau hálito.
Doutora, como é que se trata o mau hálito? Portanto, tem que se tratar quando são, por exemplo, periodontites, dentes furados, tem que se ir ao médico e tem que se tratar a boca, né? Como nós costumamos dizer, tem que se tratar da boca. Mas há coisas que as pessoas devem fazer em casa, desde começar por uma boa limpeza da boca em casa. Doutora, quer falar como é que se deve limpar os dentes, como deve ser?
Olha, Ana, conforme eu me referi, a questão do mau hálito pode ter diferentes causas. Mas se estiver claro que é uma questão que tem a ver com a higiene da boca, claramente que o tratamento vai passar por uma higiene redobrada. E é fundamental que as pessoas tenham uma boa higiene, porque a higiene só por si já vai ajudar bastante e vai evitar o acúmulo de bactérias. Então, a primeira coisa é que a pessoa tem que limpar os dentes, tem que garantir que limpa os dentes à frente, limpa atrás, limpa a parte externa e a parte mais interna, e também tem que ter uma prática de escovação da língua. E é muito importante escovar a língua sempre, porque se não se escova a língua vai acumular uma camada e essa camada acaba produzindo um cheiro desagradável. E depois é preciso também, associado a uma boa escovagem, é preciso que as pessoas usem o fio dental, porque o fio dental ajuda a retirar os resíduos de comida que ficam entre os dentes. E depois também pode fazer bochechos com alguns produtos que são disponíveis nas farmácias, sem necessidade de receita médica, até os supermercados têm esses produtos, isso ajuda bastante. E depois também a questão de evitar o excesso de comidas gordurosas, cigarro, café, comidas apimentadas, e também consumo de muita água, é muito importante, porque a água não só hidrata o nosso corpo, mas também ajuda na questão da lubrificação da nossa boca. Então, essas são algumas das medidas que as pessoas podem tomar caso não haja um problema de saúde que seja responsável por esse mau hálito.
Exatamente, e para isso é necessário que as pessoas, quando alguém lhes diz tens mau hálito, primeiro verificarem se é por uma questão de precisam de lavar mais vezes os dentes, porque há pessoas que lavam uma vez os dentes ao dia, e diz pelo menos, no mínimo, duas vezes por dia, 2 minutos de cada vez, porque dizem que é 30 segundos para cada quadrante da boca. Portanto, temos quatro lados, não é? Por assim dizer, quatro cantos. Portanto, de dois minutos. Se for isso, verificar se de facto deixa de ter mau hálito ou já não tem aquele hálito. Mas se continuar a ter, então melhor é ir ao médico, porque de facto poderá ter uma outra condição médica que precisa de ser atendida, resolvida, e que esse mau hálito é apenas um sintoma desse problema. E pronto, doutora, vamos despedir-nos então do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, tratem dos dentes, e nós vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana de saúde para si também e para os nossos ouvintes, e voltamos a falar para a semana, e até lá, lembrem-se que dói a saúde, que é mais preciso nos tempos.
E depois da saúde, vamos à música, para aqueles que não gostam de apanhar o telefone. Pick Up the Phone, por Johnny Raga.
Hey, pick up the phone, girl. Hello, pick it up. How are you going? How what kind of game that? Johnny Raga, this, you know.
Need your name and number after the phone, and I'll get back to you.
Sure. I just go home, sick for more.
Voz da América, Missão Vespertina em português, já no final. Ficamos então agora com as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira. O Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no país. O paciente é um homem de 38 anos que viajou para a Itália com sua esposa num grupo de 10 pessoas. Natural da província do KwaZulu-Natal, ele foi visto por um especialista no dia 3 de março com sintomas de febre, dor de cabeça, mal-estar e dor de garganta. O Centro de Emergência Operacional identificou as pessoas que estiveram em contato com o paciente e com o médico e, para já, ambos estão em quarentena. A África do Sul junta-se assim ao Egito, Argélia, Tunísia e Senegal, que também confirmaram casos do novo coronavírus. O Tribunal Penal Internacional decidiu hoje autorizar uma investigação a crimes de guerra e crimes contra a humanidade alegadamente cometidos pelos Estados Unidos em algumas partes no Afeganistão. A decisão autoriza o Procurador do Tribunal a examinar ações levadas a cabo pelas forças americanas e membros da CIA, rebeldes talibã, forças de segurança afegãs e outros grupos armados que operam no Afeganistão. A decisão foi saudada por organizações de direitos humanos, mas o secretário de Estado americano Mike Pompeo rejeitou a decisão, que descreveu como uma instituição política sem responsabilização perante qualquer organismo mascarada de órgão jurídico. Na Costa de Marfim, o presidente Alassane Ouattara confirmou hoje que não será candidato a um terceiro mandato nas eleições que se realizam em outubro, depois de, nos finais de 2019, ter admitido a possibilidade de concorrer novamente. Alassane Ouattara disse aos deputados hoje que não será candidato. A senadora Elizabeth Warren desistiu de concorrer à presidência americana aqui nos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão em português da Voz da América, neste dia 5 de março, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sarrilo, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.